São dois casos diferentes. Algumas pessoas realmente utilizam o medicamento de forma consciente, com o intuito, né, de atentarem contra a própria vida. O índice de suicídio ou tentativas de suicídio é muito grande. Sempre que isso acontece, as pessoas recebem os primeiros socorros, os primeiros atendimentos, e quando sobrevivem, infelizmente, a maioria, o SEAV é acionado até para fazer um trabalho de conscientização. Então, acontece isso intencionalmente e outra forma não intencional. No caso do intencional, envenenamento intencional por medicamento, como é que o SEAV atua?
Esse grupo de ocorrências, que são as tentativas de suicídios, corresponde a cerca de 35% de todos os registros aqui na Bahia. Então, a vítima sendo conduzida para a unidade de saúde, assim como todas as outras intoxicações, elas são atendidas pelo médico, né, plantonista da unidade. Isso pode ser feito em qualquer unidade de urgência e emergência, como as UPAs. E de lá, o profissional da unidade vai ligar para o Centro de Informações Antiveneno. E temos médico de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana. E esses profissionais, eles vão dar toda a orientação necessária para o diagnóstico e tratamento dessas intoxicações. E o SEAV, ele atende todo o estado da Bahia e muitas vezes unidades de outros estados, pelo fato do SEAV ser referência, né, uma das referências no país, essas outras unidades, esses outros estados também nos solicitam orientação.
Uma outra forma é quando a pessoa acaba se envenenando ou se intoxicando por medicação sem essa intenção. Você falou muito dos idosos que fazem uso de medicação contínua, né? Às vezes pessoas em tratamento de cardíacos, cardiopatas, hipertensão, diabéticos. E é porque eles tomam uma dose a mais, trocam os remédios, fazem uso de remédios um próximo do outro. O que, que ocorre, né, para intoxicação medicamentosa?
Certo. Em relação ao idoso, a gente precisa lembrar que há uma mudança no organismo, né, dessas pessoas. Então, há uma mudança, há uma redução de proteínas, a mudança do suco gástrico. Isso faz com que ele se torne mais sensível a determinados medicamentos. Um outro fator também é a questão da redução da acuidade visual. Muitas vezes, por conta de não estar enxergando direito, acaba pegando o medicamento errado, ou então esquece que já tomou aquele medicamento, toma novamente, né? E muitas vezes também o fato de tomar vários medicamentos de uma única vez, isso pode também ajudar na ocorrência de intoxicações. Então essas são as principais causas decorrentes desse grupo, né, os idosos. A questão, para você ter uma ideia, só o uso normal de medicamentos nesse grupo na faixa etária, né, os idosos, corresponde a 31% a questão do uso terapêutico. Mas também há tentativa de suicídio entre os idosos, né? E isso se dá por volta de 20%. Muitas vezes esses idosos, eles não têm atenção da família, né? E por conta disso acaba entrando em depressão, uhum, e tenta também o suicídio. Sem falar no erro de administração, que aí corresponde a 17%, né? Como eu tinha dito, também é muito frequente.
A gente pensa que é pouca coisa, mas não é não, gente. Olha, por ano, dados do próprio SEAV, acontece cerca de 7.500 ocorrências tóxicas. Isso não só envolvendo medicamentos, mas o SEAV também atende intoxicação por outros fatores. Medicamentos está aí na ponta, né, de intoxicação por medicação, mas também tem por produtos químicos. E onde que isso ocorre? No ambiente doméstico, geralmente. Quais são as principais queixas, os principais casos que vocês atendem lá no SEAV?
Certo. Em termos de ocorrência, primeiro os animais peçonhentos. Aí corresponde a cerca de 30% de todo o nosso atendimento no Centro Antiveneno. Em seguida, com cerca de 20% a 25%, estão os medicamentos. Posteriormente, temos os produtos de limpeza, chamados domes sanitários. E é frequentemente a ocorrência com água sanitária, né? E também produtos clandestinos, desinfetantes, água sanitária, inclusive, também de origem clandestina, aqueles produzidos, né, em fundo de quintal, em fábrica clandestina. E esses produtos, aí eu aproveito para chamar a atenção, eles oferecem um risco muito maior do que aqueles produtos comercializados legalmente, porque além das impurezas presentes, tem uma concentração elevada do princípio ativo, né, do ingrediente ativo, e isso acaba aumentando o risco. Então, para você ter uma ideia, uma água sanitária clandestina, ela é muito mais tóxica do que uma água sanitária normal, né, legal, permitido para comercialização.
E tem algumas pessoas que até fazem em casa, né? Compra base. Tem muitas lojas que vendem esses produtos químicos aqui na cidade, sem nenhuma até fiscalização ou norma que pergunte para que a pessoa está comprando, quem vai manipular. Você vai lá, compra, leva para casa e faz. E se esse produto fica exposto, é criança. Tem muitos produtos, tem muita cor. Elas são atraídas por esse produto. Ou, às vezes, ainda não sei se ocorre isso, mas coloca em vasilhame, refrigerante, produtos de limpeza. Isso é um risco para a criança, né, Jocelyn?
Sim, Patrícia, essa sua observação é muito relevante, porque é algo muito frequente, por incrível que pareça. Então, vez ou outra, a gente tem um caso onde a pessoa encontrou aquela garrafa ali com líquido, com rótulo de refrigerante, uma garrafa PET reaproveitada, pensa que é água ou refrigerante, põe na geladeira. O outro desavisado vai lá e ingere. Então isso é muito comum, né? Não só essa questão da reutilização de embalagem oferece risco não só com esses produtos, mas diversos outros.
3328-7666 é o nosso telefone e o WhatsApp é o 996813998. Para você que ligou o rádio agora, que está aqui em Salvador ou no interior, eu estou conversando com Jocelino Neri, ele é farmacêutico e é o coordenador técnico do CIAV. Para você que não conhece, o CIAV é o Centro Antiveneno da Bahia, que pode ser acionado em casos de intoxicação, ou por medicamento, ou por planta, ou por animais peçonhentos, tá? Então, se você tem alguma dúvida sobre esse serviço, que já funciona há mais de 30 anos aqui no estado, é uma referência para outros estados, inclusive, liga pra gente ou manda aí a sua pergunta. Já ocorreu alguma situação de intoxicação, de envenenamento com você ou com alguém que você conhece? Quer saber como se proteger e prevenir? Então, a hora é essa. Jocelino, então, voltando a falar do medicamento, o brasileiro tem essa característica, né? Que é determinante para essa situação do envenenamento. O pensamento voltado excessivamente para os remédios. E tem alguns casos que até mesmo a prescrição, sem prescrição médica, a automedicação. Como farmacêutico e atuando hoje no CIAV, no Centro de Antiveneno, o que, que você poderia dizer sobre essa prática, sobre essa conduta?
É, Patrícia, é uma conduta preocupante e de risco essa questão da automedicação. É uma circunstância que corresponde a cerca de 8 a 10% de todos os números de intoxicações registrados no estado, né? Então, um dos medicamentos mais frequentemente envolvidos nesse tipo de intoxicação é o paracetamol, né? Utilizado como analgésico e para febre, justamente pelo risco que tem de provocar lesão hepática. Então as pessoas às vezes o tomam, muitas vezes procuram a concentração mais elevada, 750 mg, a dor não cede ou a febre, logo em seguida ela toma outro, às vezes toma um outro medicamento com a mesma composição e acaba atingindo a dose tóxica e provocando hepatite química que pode levar o indivíduo a óbito.
Pois é, então olha aí a preocupação. Outra coisa também, gente, muito cuidado, aí a gente chama a atenção dos profissionais de saúde, porque a gente tem um dado que é alarmante, Juscelino, me chamou muita atenção. 50% dos medicamentos que são prescritos ou usados de forma inadequada. As pessoas usam o remédio da forma errada, com a dosagem equivocada, na hora que quer, começa a tomar antibiótico, depois sente uma melhora, para de tomar, ou toma, enfim, remédio associado à bebida alcoólica. Então, quando vai ao médico e o médico não prescreve, não passa nenhuma receita, acha que aquele médico não prestou, vou para outro, porque não passou nada para tomar. E às vezes nem precisa, né?
Correto. Então é verdade, essa questão do hábito do brasileiro de utilizar medicamento, né, é crítico e é antigo, e aí a gente vem alertar para essa questão. Então, o paciente saiu do consultório médico, ou melhor, antes de sair, recebeu a receita do médico, não consegue entender o que está escrito, é importante que pergunte ao profissional, porque muitas vezes o erro se dá por conta da grafia, né, do profissional. Então, não entende qual é a quantidade, qual é o medicamento, de que forma tomar, e acaba fazendo uso de forma inadequada. E aí, só para ilustrar, já tivemos alguns casos onde foi prescrito metoclopramida, que é um medicamento para vômito, né? E aí tinha 8 gotas. O paciente entendeu que o G, né, era um zero e administrou 80 gotas no, na criança. e acabou provocando intoxicação, e as intoxicações por metoclopramida, elas são gravíssimas, né? E assim muitas vezes ocorre. O outro frequentemente envolvido é um escabecida, né? Geralmente vem no frasquinho, semelhante a xarope. As pessoas muitas vezes com vergonha de perguntar ao profissional médico, ao balconista, ao farmacêutico, não tem a orientação devida e acaba dando a criança ou tomando, né, por via oral, ao invés de usar de forma tópica na pele, que é a indicação correta.
Então, gente, primeiro, assim, melhorar essa comunicação entre os profissionais, né, aquele que prescreve, e a comunidade. Colocar um G, bota logo gotas, né? Vai facilitar. Claro que aquele G, da forma como foi escrito, se não foi a receita digitalizada, ele vai aparecer ali um zerozinho. E aí levou esse caso de intoxicação. E agora é nossa obrigação aqui, como programa de saúde, também orientar, esclarecer e educar a população. Se não entendeu, não tem o que ter vergonha, não. Pergunta, mas doutor, por favor, antes de sair, pega a receita e bota na bolsa logo, não. Dá uma lida ali mesmo na frente do médico, esclarece com ele a dúvida. Se não entendeu, pede para ele colocar de uma forma mais clara, ou então o profissional farmacêutico. E aí a gente fala muito bem da parceria que temos com o Conselho Regional de Farmácia para estar sempre esclarecendo as pessoas sobre a forma correta de usar medicamento. Medicamento ou veneno, tudo depende da dose e da forma como você tomar. Então, muito cuidado, e aí o CIAV faz esse trabalho. Como, em que situações o CIAV pode ser acionado, Joselino? E como e que serviço vocês prestam?
Pois é, Patrícia, o CIAV, ele pode ser acionado principalmente na ocorrência de envenenamento.
No caso, esse que você falou, essa mãe que comprou o remédio, deu uma dose a mais, a criança começa a passar mal, nesse caso já pode ligar para o CIAV? Qual é o procedimento?
Pode ligar, sim. Então, o CIAV atende não só as unidades de saúde, mas a população em geral. Então, há dúvidas como conduzir aquela ocorrência, liga para o CIAV que a gente faz a orientação. E uma coisa importantíssima, quanto mais curto o tempo entre a ocorrência do acidente e o atendimento médico, melhor para a vítima. Então, deve ser feito rapidamente esse transporte e evitar condutas inadequadas, como a administração de leite, que é muito frequente, que a população acha que é antídoto, e não é. É um excelente alimento, mas como antídoto não serve. E a questão do vômito, é importante que tenha orientação se pode ou não provocar vômito, porque ele pode causar um risco maior para a vítima.
Então, ok, gente. Ingerir uma planta, um medicamento, uma substância tóxica, liga para o CIAV. Vamos deixar aqui a nota, pega papel e caneta para anotar o número do telefone para acionar ou ajudar alguém que está precisando. Rosa está na linha 3328-7666. Bom dia.
Bom dia.
Estamos te ouvindo, querida. Qual a sua dúvida?
Primeiro, parabéns pelo nível do programa.
Obrigada.
Mas vocês têm um nível muito bom. Essas informações são muito boas. Eu gostaria de saber dele o seguinte: se a gente foi intoxicado externamente por um produto químico, eu já fui intoxicada por um produto químico que eu usei no cabelo, e eu fiquei com muita roncha no corpo e uma coceira muito grande, isso pode levar a óbito? Obrigada e bom dia.
Intoxicação por uso de produtos no cabelo, né? Pode acontecer muito.
Olá, Rosa, bom dia. Em relação a esses produtos, eu aproveito inicialmente para falar da questão do uso do formol nesses produtos, né? Evitar utilizar produtos que contenham formol, porque eles provocam queimaduras no couro cabeludo e pode provocar esse tipo de reação que você falou. Mas, em geral, qualquer produto químico, ele pode também provocar um processo alérgico, né? Que aí pode causar vermelhidão, coceira, às vezes até dor de cabeça. E possivelmente foi isso que aconteceu com você, a não ser que o produto contivesse formol, e aí, assim, nesse caso pode provocar queimaduras, e se for ingerido, aí geralmente acidente com criança, sim, pode provocar óbito.
A Marlene comentando aqui, ela disse que costuma realmente comprar produtos para preparar em casa, porque não há nada de errado, muitas pessoas fazem isso até para uma questão mais econômica, né, de custo. Ela disse que entre eles a água sanitária, e ela sente que depois causa alergia. Ela não usa nem máscara, não usa máscara nem luva para preparar esse produto, e sempre tem alguma reação. Tá, o Joselino pode comentar isso. E também tem a pergunta da Paula: quando uma pessoa toma uma dose a mais do remédio, tomou, esqueceu, tomou de novo, o que ela pode fazer, o que pode ocorrer, se tem algum prejuízo maior? Paula, primeira pergunta sobre medicação, e depois a Marlene sobre produto químico, como que ela deve agir para não ter essa reação alérgica.
Essa questão, esquecer que tomou medicamento, tomou de novo, bem, Isso vai depender muito do tipo de medicamento, né? Por exemplo, anticonvulsivante, se você toma um outro e depois toma no horário normal, pode ocorrer um risco maior. Mas, em geral, não há um risco tão grande. Se você tomou de novo, só vai tomar agora o próximo no horário normal, tá? Tá atento para a questão de um medicamento, por exemplo, para pressão, porque de repente pode baixar demais a pressão. A mesma coisa para diabetes, pode baixar muito a glicemia. E aí, nesse caso, o paciente vai ficar desorientado, né? E aí realmente deve estar alerta e deve conduzir a vítima para uma unidade de saúde. Quanto à questão do preparo desse produto de limpeza em casa, você mesmo citou, né, que há a questão aí das reações. Né?
E ela disse que não usa nem máscara, nem luva, talvez usar alguns dispositivos desses, né?
Isso. Porque a gente deve lembrar o seguinte, principalmente em relação ao preparo da água sanitária, esse produto, ele evapora. Então, acaba aí havendo a inalação e há uma irritação de todo o trato respiratório. Né? Provavelmente você deve sentir uma certa dificuldade em respirar, um ardor, né? E ocorrer também tosse. E outro detalhe também é que esse produto eles provoca irritação na pele. Então, pode provocar dermatite. Né? Então, o uso de máscara, luvas e ao condicionar esse produto numa garrafa, evitar essas garrafas PET, porque podem ser confundidas com refrigerante, com água, e colocar um rótulo adequadamente identificando aquele produto e manter longe do alcance de crianças.
No caso de produtos químicos e envenenamento, não precisa ser necessariamente por via oral, ou seja, você ingeriu. Às vezes o contato com a pele, inalação também. Como que acontece o envenenamento por produto químico?
Pois é, como você falou, existem diversas vias. A principal é a via oral, né? Mas temos também aí por contato através da pele, que é chamada de via dérmica, por via respiratória, a pessoa acaba inalando aquele produto, como a questão da amônia, da água sanitária, que pode ser tanto via oral, pela pele ou por via respiratória. Pode ser também respiratória, via dérmica, via oral, pode ser mucosa. Então, são diversas as vias de contato. Né? Isso vai depender muito do produto. Alguns são absorvidos mais facilmente pela pele, outros por via oral.
Como, então, perceber as reações que podem indicar, Juscelino, que uma pessoa foi envenenada por algum produto ou medicamento?
A pessoa apresentou, de repente, uma manifestação que não vinha apresentando. Né? Um mal súbito, uma dor de cabeça, uma tontura, vômitos, diarreia, dentre diversas condições, diversas manifestações. Então, observar, procurar saber o que ocorreu, se ela ingeriu algum produto, fez uso, né, de algum medicamento, verificar se existe algum produto próximo, né, alguma embalagem de produtos próximos, como, por exemplo, cartelas de medicamentos vazias, garrafas derramadas, né, líquido, odor forte próximo também, não só na boca da pessoa, na roupa, no chão. E aí, saber como agir nessas ocorrências, né? Se o veneno estiver no ambiente, abrir as portas e janelas, tem produtos que são bastante voláteis, né? Então é preciso que abra as janelas para evitar intoxicação, inclusive no caso de inseticidas, né? Muitas pessoas aplicam o produto no final do dia e aí fecha a porta para os insetos não entrarem e fica exposta àquele produto ali, principalmente no quarto, fica a noite toda. Então deve-se abrir as portas para que haja uma ventilação adequada e eliminação do produto do ambiente. Então contato com os olhos, lavar bastante, se tiver soro fisiológico, ótimo, se não, água corrente mesmo, né? E entrar em contato com o serviço de saúde, não provocar vômito, a não ser que haja uma orientação do serviço do CIAB, por exemplo, ou de orientação médica, e conduzir a pessoa para a unidade de saúde.
Ok, para finalizar, tem a pergunta do Antenor, e depois o nosso convidado, que já tinha um compromisso anterior informado ao programa, por isso até mudamos a dinâmica, começamos hoje pela entrevista, faz as suas considerações finais. Antenor, sua pergunta, obrigada.
Olha, a minha pergunta não é pergunta, eu ia fazer uma reclamação, é possível?
Sim. Sobre? Hein?
Rapaz, sobre aquela escola da medicina de Brotas. Imagine que ali um lugar, está de parabéns, né? Tudo bem, a escola, nada contra. Agora, como é que ela é uma demanda de gente do interior, fecha a farmácia para a reforma,
sim,
não fala quando é que vai abrir essa farmácia, não cria outro lugar provisório, gente que precisa dali mesmo sai, pega o seu remédio, a farmácia está fechada para a reforma, ninguém informa quando é que vai reabrir essa farmácia, Ninguém cria uma farmácia lá dentro provisória, que é um absurdo.
É, exato. Olha, Antônio, eu vou só fazer um corte aqui na sua participação, mas é muito importante que você fala. Quem sabe podemos encaminhar essa questão para o Conselho Regional de Farmácia. Eu vou me informar com o Mário Martinelli, que é o coordenador aqui do Conselho, saber como é que funciona essa questão de abrir e fechar farmácia sem a devida responsabilidade e explicação à comunidade, tá? Fico devendo essa resposta para você. E a gente aqui agradece ao Juscelino Neri. Nosso tempinho hoje foi curto, mas eu quero que ele volte para falar sobre intoxicação por animais peçonhentos, por outras situações, plantas também. E eu tenho certeza que o SEAV estará aqui com a gente fazendo esse serviço, esse trabalho de prestação de serviço à comunidade. Muito obrigada, suas considerações finais.
Eu é que agradeço, Patrícia, né, por essa oportunidade. O SEAV está sempre à disposição, também me coloca à disposição para falar sobre esse tema que tem uma relevância bastante, né, para toda a nossa população. Afinal de contas, são mais de 20 mil intoxicações por ano aqui no estado da Bahia. Então é algo que muitas vezes passa despercebido.
Precisamos combater. O telefone de contato para que a comunidade possa entrar em contato com o SEAV em caso de necessidade.
Bem, e aí um alerta. Eu vou passar o número, mas eu peço, né, que evitem os trotes, que é uma coisa que atrapalha muito o serviço, não só o SEAV, como o SAMU, Corpo de Bombeiros, etc. Mas o nosso número é 0800 284-4343.